Então, bom dia a todos. Hoje vamos continuar a estudar o Evangelho de Lucas, que temos vindo a ouvir nas últimas semanas, já há algum tempo, bastantes semanas. E hoje vamos ler Lucas 17, 20 a 37. Diz então a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: está ali ou está aqui, não vades nem os sigais. Pois como o relâmpago que brilha uma extremidade do céu e ilumina a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos filhos do dia do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la. E quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquele dia, dois estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Ilumina as nossas mentes, meu Deus, e ensina-nos o teu caminho. Abre-nos o coração para que possamos reconhecer aquilo que tu nos dizes através da tua santa palavra. Para que estes ensinos nos sirvam para ser aplicados dia após dia. Para que não sejam em vão as palavras que tu nos dizes e nos transmitas. Assim pedimos e oramos, em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo. Amém. Jesus, neste momento, vai a caminho de Jerusalém. Portanto, para o fim que ele pretende ter, para o fim para o qual ele foi... Ele é encaminhado através de Deus e ele sabe qual é que é o fim que irá ter. Mas isso não o impede de dar continuidade ao seu propósito. E o seu propósito é apresentar a salvação de Deus para todos. Este texto ensina-nos como nos deveremos posicionar no reino de Deus e qual deverá ser a nossa ação nesse mesmo reino. Para tal, iremos dividir este texto que lemos em três partes. Iremos analisar cada uma delas, o ensino que Deus nos dá relativamente à importância do reino para as nossas vidas. A primeira parte encontra-se então nos versículos 20 e 21 e apresenta-nos o que é que significa o reino de Deus. A segunda parte, que compreende os versículos que vão desde 22 a 25, apresenta-nos as evidências espirituais desse reino e o que é necessário para que o sintamos dentro de nós. E a última parte, que vai desde do versículo 26 até ao fim, é-nos indicada a manifestação desses reinos nas nossas vidas. Para muitos, o reino de Deus é um estado futuro. Para muitos, o reino de Deus é apenas quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. aqui é ao contrário daquilo que muitos pensam. O reino de Deus, o qual Jesus Cristo nos apresenta, ele já está no meio de nós. Ele já se encontra entre nós. E é importante nós sabermos como é que nos devemos comportar nesse mesmo reino, de acordo com os ensinos que Jesus nos transmite. Jesus não nos aponta um estado ou um acontecimento futuro. Jesus aponta-nos um acontecimento que já está a acontecer neste mesmo momento. A sociedade onde nos apresentamos, ela apresenta-nos as instituições ou as sociedades ou as empresas com base naquilo que a nós nos deve dar como um sentimento de pertença. Existem até algumas instituições que colocam na entrada proibida ou proibida a admissão a pessoas que não sejam sócias. E é aqui que neste momento, portanto, não é só para impedir a entrada a esses intrusos, bem como também colocar no sentimento de cada um de nós uma sensação de orgulho relativamente ao fato dessa entidade ser exclusiva e de nós pertencermos a ela mesma. O problema que se coloca aqui é que esses sentimentos que nos são colocados por essa mesma sociedade e que vemos nessas entidades como sendo algo de exterior ao nosso ser, vamos colocar nessa mesma entidade o favor pelo fato de nos ter aceito. E ao fazermos desta forma, sentimos, vocês já devem ter ouvido aquela expressão que é vamos sentir o ADN da empresa onde estamos a trabalhar. Temos que sentir o ADN daquilo no inseridos. Então, se trabalhamos numa empresa, uma multinacional, sentimos orgulho de lá trabalharmos, mas essa empresa não é nossa. Se nós somos sócios de um clube desportivo, por exemplo, nós sentimos orgulho de lá estar incluído, mas nós sabemos que o clube não é nosso. Mas este sentimento virtual de exclusividade só existe enquanto estivermos inseridos nessa mesma sociedade ou nesse mesmo clube, porque a partir do momento em que nós saímos de lá, esse sentimento de orgulho ou esse sentimento de exclusividade também sai connosco. Isso acontece em vários tipos de instituições, sejam elas políticas, sejam elas de clubes desportivos, sejam elas de empresas, como muitas outras. Mas ao contrário desta sociedade que nos empurra para fazermos parte dessas entidades como forma de socialização e interação uns com os outros, Jesus diz-nos que relativamente ao reino de Deus, isso não acontece. Porque quando os fariseus perguntavam quando viria esse reino, ou seja, o texto não nos indica qual é que é a pergunta que os fariseus fizeram. Só nos indica a resposta que foi dada por parte de Jesus. Mas quando os fariseus lhes perguntaram como é que ou quando é que viria esse mesmo reino, eles queriam-se referir-se a evidências externas, a estruturas, a políticas, a formas de como nós nos deveríamos inserir. E então o que é que acontece é que essas instituições que eram criadas por parte dos fariseus, era essa instituição que eles queriam que fosse dessa forma que viesse o reino de Deus, era uma instituição que tinha regras. Mas essas regras não eram criadas por Deus. Essas regras eram criadas pelo próprio homem. E aqui Deus, ou Jesus, diz-nos que, ao contrário daquilo que se pensava, em que o reino de Deus era uma instituição com paredes e com portas e com janelas, ele diz que não, esse reino de Deus já se encontra entre nós. Jesus até dá duas indicações sobre esse reino. Uma é que esse reino não vai ser no futuro. O reino já é no presente e já está entre nós. Outra é que o reino não apresenta sinais externos, mas internos. Sinais que estão dentro de nós, porque se o reino está dentro de nós, tudo o que nós fazemos e tudo o que nós pensamos estará de acordo com aquilo que o reino de Deus significa para cada um de nós. Esta medida serve também para indicar que nós fazemos parte do reino de Deus. E se nós fazemos parte do reino de Deus, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós pensamos, deverá estar de acordo com aquilo que Deus pretende para cada um de nós. Deus dá-nos a entrada para o seu reino. E se nós fazemos parte desse mesmo reino, devemos também ser responsáveis por tudo aquilo que lá acontece. Ele não nos dá a entrada como se fôssemos uns meros turistas a passar lá férias, como se de um parque de diversões se tratasse. Ele chama-nos e convida-nos para sermos parecidos com Ele e agirmos em amor em todos os que nos rodeiam. Este reino não tem paredes. Este reino é tudo o que vemos e tudo o que fazemos. Mas nem tudo o que se vê e o que se faz, faz parte desse reino. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas fazem parte desse mesmo reino. Continuando então com a sequência daquilo que foi dito por parte de Jesus. Mas antes de continuarmos, vamos só ver o que é que diz o início. O início diz que a interrogação foi feita pelos fariseus. Mas na sequência, ele disse, então diz aos seus discípulos. Jesus não tinha uma escola, onde de um lado separava os fariseus, do outro lado separava os discípulos. Todas as pessoas que o seguiam, todas as pessoas que o acompanhavam, estavam misturados. Mas ele, o texto aqui refere que ele diz aos discípulos. Então quem é que eram esses discípulos? O texto não indica nomes, mas quem sente aquilo que Jesus lhes quer dizer, quem sente no coração o amor que Jesus lhes transmite, esses são os seus discípulos. Jesus falava sempre para imensas pessoas, mas nem todos os ouviam, nem interiorizavam e praticavam os seus ensinos. Apenas os discípulos o faziam e era para esses que ele estava neste momento a falar. Ele alerta os seus discípulos não só para não terem cuidado com os falsos profetas, que lhes poderiam apresentar o reino de Deus de formas mais obscuras, como se estando ali ou estando acolá, mas como se o seu aparecimento fosse em segredo e que ninguém o visse e que neste caso apenas algumas pessoas o vissem, mas ele diz mesmo para que os discípulos não ouçam essas mesmas falsidades, porque o reino de Deus que ele apresenta, ou quando ele regressar pela segunda vez, essa apresentação vai-se dar desde o Oriente até o Ocidente. E até inclusivamente apresenta como se fosse um relâmpago. Quando nós vemos um relâmpago, ele ilumina tudo. Para que todos os vejam e para que ninguém possa ficar com a desculpa de que não soube que ele já tinha voltado. Mas alerta-os também que é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Quando ele se refere a esta geração, ele pretende dizer que muitas pessoas vão conhecê-lo e ouvi-lo agora, o irão rejeitar porque não se irão acreditar naquilo que ele diz. Isso irá acontecer quando ele for morto, na cruz, pelas acusações feitas por essas pessoas que ele indica agora que o irão rejeitar. Então vemos aqui que ao contrário daquela do início que nós ouvimos relativamente à sociedade, em que essa sociedade apresenta níveis de exclusividade apenas para algumas pessoas, Jesus não limita o acesso aos seus avisos e aos seus ensinos, impedindo as pessoas de ver e ouvir aquilo que ele quer dizer. Ele apresenta o reino de Deus para todos, para os mais ricos, para os mais pobres, para os mais e menos instruídos, para quem se acredita e para quem não se acredita nele. Mas ele quer dizer que nem todos os que o ouvem pertencem de facto a esse mesmo reino, porque muitos vão rejeitá-lo. Desta forma, o facto de já estar entre nós não significa que todos a ele pertencem. Apenas aos discípulos, aqueles para quem ele fala agora, estão a interiorizar os seus ensinos, e é para estes que Jesus direciona o ensino que está a ser feito. Na terceira parte, vamos então ver como é que o reino de Deus se manifesta em nós. E então ele continua com o seu ensino e fala de duas pessoas que eram conhecidas por todos. Ele fala de Noé e fala de Ló. Ele não foi falar de ninguém que fosse desconhecido. Ele colocou especificamente essas duas pessoas porque sabia que todas as pessoas naquele momento, até mesmo os fariseus, conheciam essas duas personagens da Bíblia. Ele pretendia dizer que ninguém poderá dizer que não foi avisado das consequências de não o seguir. E nesse sentido, todos, sem exceção, seriam responsabilizados pelo que estão a fazer neste momento. Ele pretendia dizer também que nos tempos de Noé e Sodoma, todos foram avisados, todos sem exceção, do que iria acontecer caso não mudassem de atitude e as suas implicações para esses mesmos avisos. Nem todos ligaram aos avisos, porque a salvação para esses estava vedada. Nesses tempos, as pessoas foram avisadas por mensageiros de Deus. Neste momento, elas estão a ser avisadas pelo próprio Deus, que é Jesus. O texto não fala o que é que cada um dos episódios dizia, mas de uma forma abreviada vamos só aqui falar deles, só para nos podermos contextualizar relativamente a cada uma das situações. Então, relativamente a Noé, portanto, ele dizia que muitos prevaricavam e devassavam as suas vidas em situações que nada dignificavam o reino de Deus. E mesmo sendo avisados, desprezavam o que Noé lhes dizia. Todos nós conhecemos a história da Arca de Noé, que Noé teve uma revelação divina em que Deus o mandou construir uma arca para salvar a humanidade do dilúvio que viria por aí. Mas nem todos o ouviam. Pelo contrário, alguns continuaram na vida que tal e qual como levavam, casavam-se entre eles, devassavam, bebiam-se e não ligaram àquilo que Noé lhes disse. E um dia a inundação chegou e eles só se aperceberam daquilo que o Noé lhes estava a dizer quando a inundação os começou a matar. Apenas os que ouviram Noé e de forma antecipada entraram na arca foram salvos. Noé podia ter feito como as restantes pessoas. Podia ter continuado a beber, podia ter continuado nas festas, podia ter continuado na boa vida. Mas ele preferiu abdicar de uma alegria temporária para ter acesso à alegria que é eterna, à alegria de Deus. E desde esse dia que ele começou a construir essa gigantesca arca, com a fim que indicação, porque qualquer falha nessa mesma construção dessa mesma arca significava não só uma negligência com aquilo que Deus lhe tinha pedido, bem como também um possível naufrágio. E se a sua obra não fosse concluída, esta teria sido em vão. E nesse sentido, todo esse tempo que ele teria perdido, teria sido em vão, porque iria ter o mesmo destino todas as pessoas que não se quiseram acreditar nele, que iriam também morrer. Então, para Noé, o reino de Deus não começou apenas no momento em que ocorreu a inundação. O reino de Deus começou a partir do momento em que ele se acreditou que Deus lhe disse para construir aquela mesma arca e essa alegria inundou o seu coração. O reino de Deus para Noé não era futuro. O reino de Deus para Noé era presente. De seguida, Jesus fala também de Ló. E ao falarmos de Ló, teremos que falar também da sua mulher. O que aconteceu com Ló era que ele vivia numa terra que se chamava Sodoma. E então Deus enviou um mensageiro para avisar que, de facto, se eles não alterassem a sua forma de vida, se não alterassem a forma de como viviam no dia a dia, não só uns com os outros, bem como também a sua relação com Deus, Sodoma teria que ser destruída. E eles não acreditaram. Apenas Ló se acreditou naquilo que o anjo lhe estava a transmitir. E Ló começou a transmitir isso a todas as outras pessoas. E as pessoas devassavam de Ló. Gozavam com aquilo que ele estava a dizer. Mesmo, inclusivamente, a Bíblia diz que os seus familiares mais diretos, os seus genros e todas as pessoas mais diretas, o ignoraram. Apenas as suas filhas e a sua esposa foram com ele. Mas o que acontece é que esse mensageiro disse que quando saíssem de Sodoma não deveriam olhar para trás. E a esposa de Ló olhou para trás. Quando a esposa de Ló olhou para trás, era como se tivesse a sentir saudades da vida que tinha anteriormente. Estava com pena daquilo que tinha deixado, todas as suas vidas passadas. E Deus disse que neste caso nós só devemos, não devemos olhar para trás, mas devemos olhar para o seu reino como uma situação que está a ser apresentada a cada um de nós. E Jesus, quando nos apresenta estas duas personagens e que dizemos ter abraçado o reino de Deus, podemos ficar no meio de duas, delas as duas, ou então em cada uma delas. Ou somos como Noé, que se acredita que o reino de Deus de facto já está entre nós e que a nossa atitude começa a ser alterada após esse mesmo sentimento, ou somos como a mulher de Ló, que olha para trás, que tem pena daquilo que deixou e que para essas pessoas o reino de Deus está vedado. A forma de como encaramos cada uma destas situações é que vai definir como é que nós encaramos aquilo que significa para nós que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não é um estado momentâneo. A nossa inclusão depende da consistência. Muitos até poderão dizer que se soubessem qual é que era o dia em que Jesus viria pela segunda vez, continuariam a ter a mesma vida que têm hoje e que só alterariam a sua atitude nesse mesmo dia. Mas Jesus não nos informa quando é que vai ser a sua segunda vida, a segunda vinda. Porque isso não é importante. Porque se fosse importante, ele de facto teria. Mas isso não é importante, porque o que ele quer dizer é que o reino de Deus já começou em nós a partir do momento em que nós sentimos isso no nosso coração. A nossa salvação não depende desse momento, mas sim de como encaramos a nossa presença no seu reino. Ou de facto já fomos tocados pelo Espírito Santo e a nossa vida é passada com evidências que já pertencem ao seu reino e desta forma levamos em consideração os seus ensinos de uma forma constante nos nossos atos e pensamentos, ou apenas fazemos para os outros verem. E destes últimos, Jesus não fala. Porque a salvação não é atestada por outros homens, a salvação é atestada apenas por Ele mesmo. Então não queremos nós alterar as regras de um reino que não é nosso, porque o reino não é nosso, o reino é de Deus. E esta definição é colocada por Ele mesmo nos nossos corações. Existem momentos em que nós temos que sacrificar as nossas vontades por aquilo que Jesus quer para nós. E essa é uma situação que é em prol do seu coletivo, e o seu coletivo é o seu reino. Por isso é que ele nos diz que no versículo 33 que quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Só poderemos colocar em prática os seus ensinos se nos acreditamos que aquilo que Jesus nos ensina é verdade. E essa verdade só poderá ser atestada pelo Espírito Santo em cada um de nós, nos nossos corações. E esse Espírito Santo sonda os nossos corações e deposita a fé para que nós acreditemos naquilo que Jesus nos quer indicar. E quando colocamos em prática esses mesmos ensinos que nos são colocados no nosso coração através da fé, nós passamos a amar o próximo e a passamos a amar Deus acima de todas as coisas. A partir destes dois mandamentos será atestado em nós o que é que significa de facto pertencer ao reino de Jesus Cristo. Da mesma forma que não podemos dizer que nos preocupamos com a ecologia e não fazemos reciclagem, da mesma forma que podemos dizer que somos vegetarianos e também comemos, mas também comemos carne, também não podemos dizer que amamos o próximo e ficarmos indiferente quando vemos alguém passar por dificuldades. Não podemos dizer que conhecemos Jesus e não lermos a Bíblia nem oramos. quando Jesus diz que o seu reino de Deus já está entre nós, ele quer dizer que isso não depende das nossas ações para que a existência desse reino seja um facto. Mas as ações que nós temos é que definem se pertencemos a esse mesmo reino por nos acreditarmos naquilo que ele nos diz. Tudo o que fazemos é de acordo com um dom que Deus nos colocou no coração. Nem todos sabemos tocar instrumentos para tocar no louvor, nem todos pertencemos de computadores para estarmos na multimédia, nem todos temos aptidão para lidar com situações sociais, para agilizar projetos de ação para a Igreja, mas todos, se nos consideramos que estamos no reino de Deus, temos de amar o próximo e temos de amar Deus acima de todas as coisas. E se isso não se verifica, é porque de facto algo de errado está dentro de nós. E se nós nos preocupamos com essa situação, é porque neste momento o Espírito Santo nos está a constranger para que de facto mudemos as nossas atitudes. E se assim é, peçamos que Jesus nos dirija os passos, que olhe para dentro de nós, que altere as nossas atitudes, que nos coloque o seu amor no nosso coração para que nós sejamos mais parecidos com ele. Mais uma vez digo que nós não somos convidados por Jesus para passar um dia no seu reino, para ver como funciona e para que nós possamos depois tomar uma atitude em função das vantagens e desvantagens. Antes, pelo contrário, nós somos impelidos pelo seu Santo Espírito para que nós entremos no seu reino e somos convidados a fazer parte dele, porque o reino é unilateral no que diz respeito à sua origem, mas ele é bilateral relativamente também àquilo que cada um de nós sente. Todos em conjunto pertencemos ao reino de Deus. E se assim é, façamos desta altura o início dessa pertença relativamente ao reino de Deus. E se temos dúvidas como é que podemos agir em conformidade com o seu reino, oremos a Deus e peçamos-lhe pelo seu Espírito Santo para que nos possa alertar e nos possa alterar a forma de como nós pensamos. Que hoje possa ser o dia em que Jesus coloque no coração essa mesma alegria que colocou no coração de Noé quando ele começou a construir a arca. Que hoje Deus coloque no nosso coração essa alegria de nós pertencermos a esse reino que é dele. É um reino exclusivo, mas que foi apresentado a todos. Mas é a ele, mas é a nós que ele nos apresenta esse mesmo reino. Porque nós somos exclusivos dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se assim é, é porque ele nos ama e porque ele quer que nós ajamos em função daquilo que ele nos pede. Não só para si, bem como também para o próximo. O reino de Deus não é um estado inalcançável, não é um estado longínquo. O reino de Deus já está entre nós. E todos nós somos aqueles que compõem a Igreja de Cristo. E se somos a Igreja, temos que nos comportar como tal, amando Deus e ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe.